nós vamos conversar a partir de agora com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, o Reifran da Silva Lopes, o Reifran Maranhão, trazendo informações não só sobre o Dia da Árvore, mas falando sobre as atividades da Secretaria de Meio Ambiente. E eu queria então começar perguntando para o senhor aí sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas dentro desse aspecto aí do voltado para o Dia da Árvore, né? Mas na Secretaria de Meio Ambiente como um todo. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Dá uma boa tarde a toda a equipe que me acompanha e também a toda a população de Campo Formoso. Hoje estamos aqui para falar das ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, comemorando também o Dia da Árvore. Curiosidade sobre o Dia da Árvore é 21 de setembro, comemora-se o Dia da Árvore. Esse dia teve início nos Estados Unidos, com a iniciativa lá em 1872, com um jornalista chamado Stirling Morton, um jornalista e ativista ambiental. E isso também foi inspiração aqui para o Dia da Árvore aqui no Brasil. A ideia foi inspirada no Arbor Day americano. A data 21 de setembro foi estabelecida para coincidir, Macário, com o início da primavera aqui no Hemisfério Sul, que começa por volta do dia 22 de setembro. O Dia da Árvore é importante para conscientizar sobre a importância das árvores para a vida, para o meio ambiente e para o clima, promovendo a preservação da natureza, estimulando o plantio e o cuidado com as árvores, e o desenvolvimento de uma percepção ambiental e uma responsabilidade ecológica nas pessoas, especialmente nas crianças. Falando em crianças, uma das ações da Secretaria, nesses dias, foram com o espírito de conscientizar que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente está promovendo ação especial voltada para a educação ambiental, com foco nas crianças, que são esses agentes transformadores do futuro. Hoje, sexta-feira, a nossa equipe esteve ali se deslocando ao povoado de Poços, no interior do município, para uma atividade muito especial com os alunos na escola local, realizando piqueniques educativos, com momentos de convivência, oficinas lúdicas e interativas, utilizando os materiais recicláveis. Na segunda-feira, dia 22, também iremos ter uma ação, que será a vez dos alunos aqui da Escola Maria Anitta, aqui perto do estádio, aqui na sede do município. Eles participarão de uma ação semelhante no estádio municipal, também com piquenique, oficinas educativas e forma simbólica muito significativa. Faremos o plantio de mudas de árvores nativas, que é um gesto que representa o compromisso com a sustentabilidade e o futuro do nosso município. Então, são algumas ações que estamos fazendo, sobretudo com as crianças do nosso município, para a comemoração do Dia da Árvore.
Ô secretário, essas ações, conforme o senhor pontuou, estão sendo antecipadas para a culminância do dia 21. Mas são ações que são realizados só neste momento ou não? Isso são ações rotineiras da Secretaria de Meio Ambiente. Nesse momento vocês estão intensificando um pouco mais.
São ações rotineiras da Secretaria, são essas palestras na escola, ação conjunto com a Secretaria de Educação. Nos últimos meses tivemos a manutenção da fonte da Antunica, espaço histórico de nossa cidade, onde as pessoas mais antigas têm grandes lembranças da importância ao longo dos anos. Fizemos a revitalização com a limpeza dos espaços ali na Fonte da Antunica e do Minador. Após o período de chuvas também, agora estaremos revitalizando a trilha no Parque da Cidade, com a capina, limpeza do quiosque na parte central. E durante todo esse ano de 2025, foram distribuídas 200 mudas na Semana do Meio Ambiente, 300 mudas nativas para a região de Boa Vista dos Pauzinhos, aí alcançando o interior, 300 mudas na região de Laje dos Negros, na visita da Prefeitura Itinerante, 50 mudas para a Associação do Sítio do Meio, 200 mudas para a Associação de Pilões, 80 mudas para o Minha Casa Minha Vida, já estamos arborizando esse local, essa grande obra em nossa cidade, 100 mudas para a Associação de Belas, 20 mudas para a Associação de Ilhote, além da ação do aniversário da cidade, o qual houve o plantio de 145 mudas nativas para o reflorestamento ali do Parque da Cidade, na entrada de nossa cidade.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, Reifran da Silva Lopes, Reifran Maranhão, trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, secretário. Secretário Reifran, recentemente o Colégio Maria do Carmo, em gestão compartilhada com a Polícia Militar, foi premiado por desenvolver uma ação ambiental com plantio de mudas nas nascentes do Rio Campo Formoso. Como é que o senhor avalia esta ação e um prêmio, já que o senhor está focando em uma campanha ambiental com as crianças?
Sim, é muito importante a participação das crianças, que elas desenvolvam-se e cresçam já com essa atitude. Eu até gravei um vídeo no tempo dessa campanha dessas crianças, né? Elas foram bastante produtivas. Os benefícios ambientais, elas já crescem com aquilo em mente, né? A árvore, ela tem vários benefícios ambientais: produção do oxigênio, absorção do gás carbônico, purificação do ar e da água, no caso ali foi no Rio Campo Formoso, né? Regulação do clima, as árvores criam sombras, combate à erosão, então são inúmeros os benefícios. E a criançada adora a mexer com árvore, né? A plantar uma árvore, eu até estimulo que toda e qualquer criança plante uma árvore, adote uma árvore, assim como tem crianças que gostam de animais, de cachorros, de gatos, que elas passem a ter esse cuidado também com as árvores, né? Que elas adotem uma árvore para que tenham plantio dessas árvores nas mais determinadas localidades, né? Na cidade, no interior, mas lembrando que sempre existem regras para que seja feito esse plantio. E sendo assim, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pode orientar todas essas crianças a como fazer o plantio de forma correta.
Bom, aproveitando, secretário, essa deixa sua aí, porque a gente entende que é preciso hoje uma série de orientações. No passado, as casas eram bem mais espaçadas, quintais grandes, o pessoal plantava goiaba, pé de manga, jaca, enfim, era... Hoje não, as casas estão com espaço mais reduzido. E a pessoa, às vezes, ela quer fazer o plantio de uma árvore frutífera ou então de uma árvore ali no quintal da sua casa. Qual é o processo aí? Aí eu vou lhe perguntar, tanto para o plantio quanto para o corte de uma árvore como essa. Como é o procedimento aí? Porque a gente sabe que hoje as exigências ambientais estão grandes. Inclusive a Secretaria de Meio Ambiente, ela pode e deve estar participando desse processo também, é isso?
Isso, nós temos, Macário, primeiro gostaria de falar que nós temos técnicos lotados na Secretaria de Meio Ambiente, especialistas nesses assuntos, e eu gostaria de deixar aqui para toda a comunidade o número da Secretaria, do zap da Secretaria, que é 988-590867, e também um telefone, um zap que é especial para agendamento da poda e para que se tire essas dúvidas, 981-46-2354. Então, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre os aspectos técnicos, mas existem regras, sim, para o corte das árvores, inclusive com penalidades de multas para cortes inadequados, né? Então, para o plantio, existe a etapa antes do plantio, que é importante que tenhamos essas orientações, né? Que a gente dê preferência a espécies nativas, que procure espécies que seja viável a cuidar e a acompanhar. plantar árvores na cidade exige um conhecimento prévio das características da espécie para que não ocorram danos à planta nem ao equipamento público. Também temos que prestar atenção na fiação elétrica, do rompimento de calçadas por raízes e entre outros problemas que podem ocasionar a espécie da árvore que venha a ser plantada. Então é sempre bom buscar a orientação da secretaria, estou deixando aqui o zap da secretaria para que a gente possa orientar. E nós teremos todo o prazer do mundo de quando uma criança ou alguém da nossa comunidade procurar a secretaria para essa orientação, iremos atender com o maior amor possível.
Marconi.
Secretário, tem uma pergunta do ouvinte. Ele gostaria de saber, o senhor, a respeito das construções que estão se levantando, matando as nascentes de água na Vila Pernambucana e no centro da cidade. O que fazer? É o Juarez Canoa.
As construções, aonde? Quais locais?
Ele diz aqui que na Vila Pernambucana e no centro da cidade estão ocorrendo construções, ou seja, na área civil, porém estão matando as nascentes. Ou seja, no lugar que tem nascente, é o que eu subentendo aqui, que estão construindo em cima das nascentes, ou próximo às nascentes. Ele gostaria de saber qual o posicionamento da secretaria, ou o que ele deve fazer, observando essa situação.
As atividades, elas são passíveis de licenciamento. Construções, elas precisam ser monitoradas, precisam ser fiscalizadas. Se realmente estão próximos a nascentes e são construções irregulares, nós devemos denunciar, fiscalizar, enviar para o Ministério Público, porque existem regramentos dessas atividades perto de nascentes. Perto de áreas de APP, perto de nascente, é necessário essa que a gente apure denúncias igual a do Juarez. Sim, se dirigir à secretaria, está aí o zap da secretaria, pode se dirigir, que nós estaremos à disposição para ver as irregularidades.
Aproveitando essa pergunta do Marconi aí, do ouvinte, o Juarez Canoa, Marconi, é a pergunta que ele fez, a gente observa que muitas vezes a pessoa diz, olha, eu conversava com um amigo recentemente, ele disse, não, para construir, eu só preciso ir até a Secretaria de Infraestrutura e retirar as licenças. Mas não é bem assim, né, secretária? Tem a Secretaria de Infraestrutura, que tem algumas licenças que são retiradas lá, mas também tem a Secretaria de Meio Ambiente, tem uma série de questões que precisam ser observadas. E eu até lhe perguntava aqui em off, hoje até para fazer, já fiz essa pergunta também ao secretário de Meio Ambiente, é que hoje até mesmo um esgoto, até mesmo uma vala que o cara precisa fazer na casa dele, ele precisa ter uma orientação de um técnico e pode buscar aquilo que é infraestrutura ou aquilo que é meio ambiente, né?
Existem as atividades que são que precisam de licenciamento ambiental. São aquelas que utilizam recursos naturais, são fontes poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental, como indústrias. Aqui existem várias modalidades, né, de empreendimentos que necessitam desse licenciamento. Mineração, agropecuária, transporte, construção civil, empreendimentos turísticos e serviços de utilidade pública. A obrigatoriedade do licenciamento é definida por uma legislação federal, que é a Resolução CONAMA 23797, e também por leis e regulações estaduais e municipais. Então, são categorias de atividades. A maioria das atividades é necessário primeiro, antes de ir para obras, procurar a Secretaria do Meio Ambiente para o licenciamento ambiental, seja ele na agropecuária, indústria, mineração, transportes. Então tem que haver autorização para o início dessas obras.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, Reifran da Silva Lopes, Reifran Maranhão. Secretário, falava antes de lembrar os nossos parceiros aqui do Jornal 98 Notícias sobre a poda dessas árvores, dos eucaliptos aqui no entorno do estádio. Recentemente nós conversamos com o senhor disse que já havia notificado, solicitado, pedido a Coelba, porque tem poda que a secretaria não pode fazer, ela precisa de outros parceiros, como é esse caso aí, por conta dos 12.800 volts dessa rede. que passa aí nesse entorno. A Coelba já lhe deu um retorno, já sabe quando, como ela vai fazer essa poda desses eucaliptos?
Primeiro, Marcos, eu gostaria de falar da poda das árvores em nosso município.
Fique à vontade.
De uma forma ampla e geral. Nós somos um município gigantesco. Temos uma equipe de poda que tem se empenhado o máximo para atender todas as demandas. Equipe essa que logo, logo será ampliada e bem estruturada com outros equipamentos. A equipe da poda está empenhada em atender todas as demandas. Semana passada estivemos ali na praça para o evento da FEPA. Hoje parte da equipe se encontra no povoado de Tuiutiba, outra parte no colégio Rômulo Galvão em Poços. Fizemos a poda de parte do residencial Minha Casa Minha Vida, além de atendermos demandas seguindo uma programação, como passei aqui o zap. E gostaria também de tirar algumas dúvidas sobre essa questão da poda em relação aos tipos de poda, porque é uma coisa que o pessoal também tem procurado saber. Temos vários tipos de poda, Macário. Temos a poda de formação, que o objetivo é dar uma forma e estrutura correta à planta, especialmente em mudas, para que cresçam de forma ordenada e equilibrada. Em plantas jovens, para conduzi-las ao crescimento desejado desde cedo. Existe também uma poda que é chamada poda de limpeza. Remover galhos secos, doentes, danificados ou que nasçam de madeira antiga. Quando fazer? Em árvores jovens e adultas, sendo uma intervenção suave e anual para a manutenção da saúde da planta. Temos também uma poda de frutificação, que o objetivo é aumentar a produção dos frutos de maior qualidade, controlando a quantidade e o direcionamento, a energia da planta para eles. Quando fazer? No momento adequado para a cultura, visando o controle da produção. Temos também uma poda de rejuvenescimento e reconstituição, que é renovar completamente a copa das plantas adultas e velhas, eliminando focos de pragas e doenças. Quando fazer? Geralmente em plantas que estão muito velhas, doente ou com crescimento desordenado. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente ouve reclamação de alguns moradores, cortou demais a árvore. Às vezes existem situações que é necessário para que aquela árvore, a demanda daquela árvore, né? Às vezes ela está muito velha, doente, é necessário que se corte mesmo todos os galhos. Então existem vários tipos de poda, para que as pessoas possam entender. A questão da Coelba. Quando existem esses fios de alta tensão, quando as árvores já estão chegando a tocar esses fios, é necessário que entre em contato com a secretaria para que a gente entre em contato com a Coelba. O nosso compromisso é de ligar e de chamar a Coelba. Eles dão, às vezes, algum prazo, pois eles têm demanda também, né? E acredito que seja gigantesca. Então, com a Coelba acontece isso. E temos alguns pontos aqui em nossa cidade, como é o caso aqui do estádio, caso ali do cemitério, o caso da árvore lá em frente à Caixa Econômica, aquela árvore gigantesca, centenária, uma árvore que deve ser preservada. Então, nós precisamos de um equipamento grande, que é um caminhão MUC com cesta aérea, e não é um caminhão de pequeno porte, é um caminhão de grande porte, né? Nós estamos na reta final para publicar uma licitação para a contratação deste caminhão, com essa cesta aérea, que vai dar segurança para o trabalho da equipe da poda.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícia de hoje com o secretário de Meio Ambiente do município de Campo Formoso, Reifran Maranhão, Marcone Nunes.
Secretário, retornando do Senhor do Bonfim, nós observamos que na iluminação, às margens da BA 220, que já fica no perímetro de Campo Formoso, algumas árvores já estão atingindo essa nova rede. É de competência do município, da Coelba ou do consórcio?
Olha, Marconi, as questões de poda de árvores dentro das BAs é do consórcio Norte Itapicuru, aqui em nossa região. Então é necessário fazer esse pedido ao consórcio. Nós temos os representantes aqui, né, em nossa cidade, do Legislativo Estadual, deputado Adolfo, deputado Júnior Nascimento. A gente, como secretário, também pode estar fazendo essa comunicação ao consórcio para que possamos fazer a limpeza de nossas rodovias com a poda de árvores.
Bom, com relação a outras ações, elas vão se estender para o interior do município na semana em que o senhor vai intensificar a comemoração do Dia da Árvore?
Sim, a gente pretende, Marconi, com todas as nossas ações, alcançar o interior também. O interior necessita de uma atenção, isso nós já fazemos com a nossa brigada de incêndio, atendendo essas ocorrências de incêndios florestais também, para ajudar o pessoal do interior a preservar o nosso meio ambiente. Então, todas as ações da secretaria, tudo aquilo que a gente procura fazer na sede, nós procuramos estender para o interior.
Ó, o senhor falou agora da brigada de incêndio da secretaria. Esses brigadistas, hoje eu me recordo que o senhor falou sobre os equipamentos que iriam chegar, a composição dessa brigada. Hoje essa brigada conta com quantas pessoas e os equipamentos, aqueles que o senhor informou, acho que foi no início do ano, não me recordo bem a data, mas o senhor falou que ia chegar alguns equipamentos, que tinha sido feita a licitação. Esses equipamentos já chegaram? Que equipamentos são esses e quantas pessoas compõem hoje essa brigada?
Eu não estou com a lista completa aqui dos equipamentos, Macário, a quantidade, mas a brigada de incêndio hoje é bastante ativa e ela conta com muitos equipamentos, né? Hoje nós temos carro-pipa à disposição, temos caminhonete para atender as ocorrências, eles têm roupas especializadas, bombas costais, abafadores. Então é a brigada que foi muito bem atendida, foi feito os cursos, foi implantada essa brigada. Nós temos 6 brigadistas que são fixos, outros nós temos, a gente chamamos de colaboradores, né? Sempre essas pessoas que fazem esses cursos de bombeiro civil, brigadista, elas têm esse espírito de colaborar, Macário. Quando a gente, um incêndio mais elevado, né? A gente comunica e eles prontamente eles estão à disposição a qualquer hora. Eu gostaria de deixar isso aqui bem claro, independente de lado A, lado B, eles realmente, quando a gente recebe essas denúncias de incêndio que faz o chamado, eles estão prontos a qualquer momento. Eu gostaria de parabenizar os bombeiros civis e os brigadistas de nossa cidade em relação a essa disposição.
Bom, está acontecendo aqui em Campo Formoso aí, desde ontem, a 6ª edição da Feira de Pedras Preciosas e Artesanato. A Secretaria de Meio Ambiente também conta com um estande, tem participado também desse evento?
Não, nós participamos do evento na preparação, ajudando naquilo que é possível ali na Praça Herculano Menezes. Gostaria aqui de aproveitar, mandar um abraço para o meu colega e amigo secretário Ismael. Mandar um abraço também para todos os amigos pedristas, né, que participam ali daquela Feira de Pedras Preciosas e Artesanato, uma feira que vem a ajudar o desenvolvimento do nosso comércio, a mostrar ao mundo as nossas belezas minerais. É uma feira que tenho certeza que nos próximos anos irá crescer ainda mais. Eu, como secretário de Meio Ambiente, pretendo acrescentar na FEPA, junto com a Secretaria, fazer uma parceria junto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer na questão das rochas ornamentais, nas empresas que trabalham com rochas ornamentais em nosso município, para que participem também, pois são belezas naturais também que saem do nosso município, né, e que vão para o mundo, né? Temos como os principais compradores, tanto de pedras preciosas como de rochas ornamentais, Estados Unidos e China. Então, são belezas de nossa região que estão indo beneficiar todo mundo, né?
Eu tive a informação recentemente que tem aqui em Campo Formoso um mármore, parece que um mármore branco, tem um mármore amarelo que sai daqui de Campo Formoso, e boa parte desse material, inclusive uma pessoa que trabalha com esse material no estado de São Paulo, e aí eu tive essa informação conversando com ela, ela disse que esse mármore branco e o mármore amarelo que é bem aqui da nossa, ele é encontrado de forma muito grande aqui na nossa região, especificamente no município de Campo Formoso. E a pessoa me dizia, olha, sabe para onde está indo esse mármore? Para grandes construções nos Emirados Árabes. Foi alguma coisa assim, foi isso mesmo, para os Emirados Árabes. Mas eu falei, como assim? Saem os grandes blocos daqui e esse material não fica nem no Brasil. Esse material, o senhor tem conhecimento, sai daqui realmente de Campo Formoso?
Tem conhecimento sim. Existem algumas empresas licenciadas no município de rochas ornamentais, chamadas quartzito. Tem empresas de mármores, de granitos. São muitas as riquezas, Macário, de nosso município, e que são exploradas aqui dentro do nosso município, aqui na nossa região, norte da Bahia. São várias empresas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de outras regiões que vêm explorar esses minerais aqui em nosso município. Claro, todas precisam ter seu licenciamento ativo e também suas responsabilidades fiscais com o nosso município.
Bom, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque a pessoa conhece realmente, trabalha na área e me passou essa informação. Eu falei, rapaz, sério, hein? Mármore branco, mármore amarelo, inclusive chamava a atenção que esse mármore amarelo, marrom, alguma coisa assim, que é raríssimo e que Campo Formoso tem muito. Secretário, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias desta sexta-feira. Muito obrigado.
Eu que agradeço esse espaço mais uma vez, Macário, Marconi, agradeço a toda a população de Campo Formoso e... Não deixem de qualquer dúvida procurar nossa secretaria, a Secretaria de Meio Ambiente. Estamos à disposição da população para tirar dúvidas e para ajudar naquilo que for necessário. Inclusive, Macário, um ponto que eu gostaria mais um minutinho de falar é em relação aos loteamentos. Os empresários, os empreendedores que não comecem os seus loteamentos, não vendam terrenos, sem antes procurar fazer o licenciamento ambiental na secretaria, sem antes regularizar os